Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Olá, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 29 de abril, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Daniele Giorgi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na Cidade do Vaticano e a temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, subiu um pouco. Estamos com 25 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco, num mundo dividido por egoísmos, compartilhar o dom da diversidade. O Papa encontrou na manhã de hoje, na Sala Clementina do Vaticano, os filhos da caridade canucianos e os irmãos de São Gabriel. Eles dirigiram um discurso por ocasião de seus capítulos gerais e dos aniversários de nascimento de seus fundadores. A visita do Papa Francisco à Veneza ontem domingo. Vamos recordar os seus compromissos que se concluíram com a Santa Missa na Praça São Marcos. A fé em Jesus, o vínculo com Ele, nos abre para receber a seiva do amor de Deus. Os vários encontros com as detentas, os artistas e os jovens. Essas e outras notícias a partir de agora. Um bom dia mais uma vez a você. 29 de abril e a Igreja recorda Santa Catarina de Sena. Ela nasceu em Sena, na Itália, em 1347. Ainda adolescente, praticava muitas penitências e visitava os doentes em estado mais graves. Certa vez, para vencer a repugnância diante de um leproso que cheirava mal, superou seus sentimentos e beijou-lhe as chagas. Sendo analfabeta, mas ciente do seu apostolado e das suas correspondências, ditava cartas, ricas em conteúdo, interessadas a papas, reis, líderes e também pessoas humildes. Pela sua atitude de coragem social e política, foi intimada a comparecer diante do capítulo geral dos dominicanos para prestar contas da sua conduta. Catarina não admitia que o Papa fosse controlado por nenhuma autoridade, como as autoridades francesas faziam em Avignon. Ao mesmo tempo, percebia quanto a Igreja precisava da presença do Sumo Pontífice para ser governada e exercer o seu papel de esposa de Cristo. Até o Papa Urbano VI pediu a sua ajuda diante de ameaças dos cismas. Catarina morreu com 33 anos, como exímia servidora da Igreja, do pontificado e, sobretudo, da vida espiritual. Junto com São Francisco de Assis, foi declarada padroeira da Itália. Em 1970, o bem-aventurado, então, Papa Paulo VI, a proclamou doutora da Igreja. E o Papa iniciou seus trabalhos hoje recebendo na Sala Clementina os filhos da Caridade Canucianos e os irmãos de São Gabriel. Vamos ver como foi o encontro. Raimundo Lima.
O Papa Francisco encontrou na manhã desta segunda-feira, 29 de abril, na Sala Clementina no Vaticano, os filhos da Caridade Canucianos e os irmãos de São Gabriel e lhes dirigiu um discurso por ocasião de seus capítulos gerais e dos aniversários de nascimento de seus fundadores, respectivamente 250 anos de Santa Madalena de Canossa e 350 anos de São Luís Maria Grignon de Montfort. O pontífice releu a experiência deles à luz dos tempos contemporâneos, muitas vezes marcados por egoísmos e particularismos. As diversidades, disse o Santo Padre, são dons preciosos a serem compartilhados. Para ambas as ordens religiosas, o pontífice recordou a importância dos capítulos que, citando o Beato Pirônio, são eventos de família, mas também eventos de igreja e eventos salvíficos, verdadeiros eventos sinodais dos quais especificou a peculiaridade.
Momenti di grazia, un capitolo momento di grazia da vivere prima di tutto nella docilità all'azione dello Spirito Santo, facendo memoria.
Momentos de graça. Um capítulo é um momento de graça, a ser vivido, em primeiro lugar, na docilidade à ação do Espírito Santo, fazendo memória agradecida do passado, prestando atenção ao presente, ouvindo uns aos outros e lendo os sinais dos tempos, e olhando com coração aberto e confiante para o futuro, para uma verificação e uma renovação pessoal e comunitária, ou seja, passado, presente e futuro entram em um capítulo para recordar, avaliar e avançar no desenvolvimento da congregação. Francisco confessou um pesar e o fez em tom de brincadeira para ressaltar sua mensagem, partindo do tema escolhido pelos canossianos para seu discernimento: quem não arde, não incendeia.
A mim dá tristeza quando vejo religiosos que sembram mais vigili del fuoco que homens e donas com ardor para incendiar.
Fico triste quando vejo religiosos que mais parecem bombeiros do que homens e mulheres com o ardor de incendiar. Por favor, não sejam bombeiros, já temos muitos. Lembrando que os canossianos estão presentes em 7 países, com membros de 10 nacionalidades, e que são coadjuvados pelas irmãs canossianas, com uma realidade leiga cada vez mais ativa e envolvida, o Papa os exortou a olhar para a coragem da fundadora, que trabalhou em um mundo não menos difícil do que o nosso, para tornar conhecido e amado Jesus, que não é amado porque não é conhecido.
Santa Maddalena vi ha mostrato come si superano le difficoltà con gli occhi rivolti al crocifisso e le braccia aperte verso gli ultimi.
Santa Maddalena lhes mostrou como superar as dificuldades com os olhos voltados para o crucifixo e os braços abertos para os últimos, os pequenos, os pobres e os doentes, para cuidar, educar e servir nossos irmãos com alegria e simplicidade. Quando o caminho se tornar difícil, então, façam como ela. Olhem para Jesus crucificado e olhem para os olhos e as feridas dos pobres, e verão que, aos poucos, as respostas entrarão em seus corações com uma clareza cada vez maior. No capítulo, os religiosos de São Gabriel refletem sobre o tema escutar e agir com coragem. E sobre essas palavras, o Papa se deteve, enfatizando particularmente a coragem de que estava falando, aquela parresia apostólica, e a coragem que lemos, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos. Essa coragem, e há o Espírito Santo e há o Espírito para nos dar essa coragem, e devemos pedir por ela.
São dois atteggiamenti, l'ascolto e il coraggio, que richiedono humildade e fede, e que bem rispecchiano lo spirito e l'azione.
São duas atitudes, escuta e coragem, que exigem humildade e fé e que refletem bem o espírito e a ação de São Luís Maria e do Padre Desaier, que também lhes deixaram um tríptico precioso como bússola para suas decisões. Só Deus, a cruz gravada no coração, e Maria. Só Deus, a cruz gravada no coração, e Maria. Os irmãos de São Gabriel são formados por mais de 1000 religiosos, engajados no cuidado pastoral, na promoção humana e social e na educação, especialmente em favor dos cegos e surdo-mudos, em 34 países. Francisco repetiu que é o Espírito Santo que cria a harmonia, porque ele é seu mestre. E, insistiu o Papa, a uniformidade em um instituto religioso, em uma diocese, em um grupo de leigos, mata. A diversidade em harmonia faz crescer. Não se esqueçam disso. Diversidade em harmonia. Daí o convite para sermos profetas da acolhida e da integração. A Providência concedeu-lhes também a riqueza de uma internacionalidade variada. Ela fará muito bem ao seu crescimento e ao seu apostolado, se souberem vivê-la acolhendo e compartilhando a diversidade de forma construtiva entre vocês e com todos.
A visita ao Antigo Papa a Veneza, que se concluiu com a Santa Missa na Praça São Marcos. E nós começamos por ali. Raimundo Lima.
A fé em Jesus, o vínculo com Ele, não aprisiona nossa liberdade, mas, ao contrário, nos abre para receber a seiva do amor de Deus, que multiplica nossa alegria, cuida de nós com o cuidado de um bom vinhateiro e faz nascer brotos, mesmo quando o solo de nossa vida se torna árido. Foi o que disse o Santo Padre na celebração da Eucaristia, centro e ápice da vida cristã, ponto alto de sua visita pastoral à Veneza, este domingo, 28 de abril, numa praça São Marcos repleta de fiéis e peregrinos, cerca de 10.500, de Veneza e das dioceses do Vêneto, norte da Itália. Somente aquele que permanece unido a Jesus dá frutos. Em sua homilia, Francisco deteve-se sobre o evangelho deste quinto domingo do tempo pascal, que nos traz a parábola da videira. Jesus é a videira, nós somos os ramos, e Deus, o Pai misericordioso e bom, como um agricultor paciente, trabalha conosco com cuidado para que nossa vida seja repleta de frutos. É por isso que Jesus recomenda que conservemos a dádiva inestimável que é o vínculo com Ele, do qual dependem nossa vida e fecundidade.
Dunque, la metáfora della vite, mentre esprime la cura amorevole di Dio per noi, d'altra parte ci mette in guardia.
Assim, a metáfora da videira, ao mesmo tempo em que expressa o cuidado amoroso de Deus por nós, por outro lado nos adverte, pois se rompermos esse vínculo com o Senhor, não poderemos gerar frutos de boa vida e nós mesmos corremos o risco de nos tornarmos ramos secos, que serão jogados fora. Tendo como pano de fundo a imagem usada por Jesus, continuou o pontífice, penso também na longa história que liga Veneza ao trabalho das videiras e à produção de vinho, no cuidado de tantos viticultores e nos numerosos vinhedos que surgiram nas ilhas da Lagoa e nos jardins entre as calas da cidade, e naqueles que engajaram os monges na produção de vinho para suas comunidades. Mas a metáfora que saiu do coração de Jesus também pode ser lida ao pensarmos nessa cidade construída sobre a água e reconhecida por essa singularidade como um dos lugares mais evocativos do mundo. Veneza é uma só, com as águas sobre as quais está situada, e, sem o cuidado e a proteção desse ambiente natural, poderia até deixar de existir. Assim também é nossa vida. Nós também, imersos para sermos nas fontes do amor de Deus, fomos regenerados no batismo, renascemos para uma nova vida pela água e pelo Espírito Santo e fomos inseridos em Cristo como ramos na videira. Em nós flui a seiva desse amor, sem o qual nos tornamos ramos secos que não dão frutos. Francisco deteve-se sobre uma das palavras-chave dadas por Jesus aos seus apóstolos antes de concluir sua missão terrena. Trata-se da palavra permanecei, exortando os apóstolos a manter vivo o vínculo com Ele, a permanecer unidos a Ele como os ramos à videira.
Fratelli e sorelle, questo è ciò che conta, rimanere nel Signore, dimorare in Lui. Pensiamo a questo un minuto.
Irmãos e irmãs, isso é o que conta, permanecer no Senhor, habitar nele. E esse verbo, permanecer, não deve ser interpretado como algo estático, como se quisesse nos dizer para ficarmos parados, estacionados na passividade. Na realidade, ele nos convida a nos colocarmos em movimento, porque permanecer no Senhor significa crescer no relacionamento com Ele, dialogar com Ele, acolher Sua palavra, segui-Lo no caminho para o reino de Deus. Portanto, trata-se de colocar-nos a caminho atrás dele, de nos deixarmos provocar por seu evangelho e de nos tornarmos testemunhas de seu amor. E nós, cristãos, disse Francisco, que somos ramos unidos à videira do Deus que cuida da humanidade e criou o mundo como um jardim para que possamos florescer nele e fazê-lo florescer, como respondemos?
Restando unidos a Cristo, podemos portar os frutos do evangelho dentro da realidade que habitamos.
Permanecendo unidos a Cristo, seremos capazes de produzir os frutos do Evangelho na realidade em que vivemos. Frutos de justiça e paz, frutos de solidariedade e cuidado mútuo, escolhas de cuidado com o meio ambiente, mas também com o patrimônio humano. Precisamos que nossas comunidades cristãs, nossos bairros, nossas cidades se tornem lugares hospitaleiros, acolhedores e inclusivos. E Veneza, que sempre foi um lugar de encontro e de intercâmbio cultural, é chamada a ser um sinal de beleza acessível a todos, a começar pelos últimos, um sinal de fraternidade e de cuidado com a nossa casa comum. Veneza, terra que faz irmãos. Obrigado. Concluída a celebração eucarística, último compromisso da visita pastoral do Papa à Veneza, Francisco visitou de forma privada a Basílica de São Marcos para venerar as relíquias do Santo Evangelista, detendo-se por um breve momento em oração. Música. Ao término da Santa Missa, celebrada na manhã deste domingo, 28 de abril, em Veneza, norte da Itália, nos agradecimentos antes da oração mariana do Regina Coeli, o Santo Padre voltou a invocar a intercessão de Nossa Senhora, pedindo pelo Haiti, cujo país caribenho passa por um momento de transição política, e pelas populações que sofrem por causa de guerras e violências, nomeadamente, pediu pela Ucrânia, Palestina e Israel, e pelo povo Rohingya.
Penso ad Haiti, dove è in vigore uno stato d'emergenza e la popolazione è disperata.
Penso no Haiti, onde está em vigor um estado de emergência e a população está desesperada por causa do colapso do sistema de saúde, da escassez de alimentos e da violência que leva as pessoas a fugir. Confiemos ao Senhor os trabalhos e as decisões do novo Conselho Presidencial de Transição, que tomou posse na quinta-feira passada em Porto Príncipe, para que, com o apoio renovado da comunidade internacional, possa levar o país a alcançar a paz e a estabilidade de que tanto necessita. Penso na atormentada Ucrânia, na Palestina e em Israel, e nos Rohingyas e em tantos povos que sofrem com a guerra e a violência. Que o Deus da paz ilumine os corações para que a vontade de diálogo e reconciliação possa crescer em todos.
A ilha de Giudecca, ao sul de Veneza, recebeu o Papa neste domingo como a primeira etapa do dia da visita pastoral do Pontífice à cidade italiana. Quis encontrá-las no início da minha visita a Veneza para lhes dizer que ocupam um lugar especial no meu coração. Logo antecipou Francisco às 80 mulheres da Casa Feminina de Detenção, um espaço de reabilitação com capacidade para 111 pessoas. Além de local de reabilitação, até 24 de novembro vira sede do Pavilhão da Santa Sé na Bienal de Artes de Veneza. No discurso, o pontífice pediu para que todos vivessem este encontro não como uma visita oficial do Papa, mas um momento importante de dedicação de tempo, oração, proximidade e afeto fraterno.
É o Senhor que ci vuole insieme in questo momento. Arrivate per vie diverse, alcune molto dolorose, anche a causa di errori di cui in vari modi.
È o Senhor che nos quer juntos neste momento, tendo chegado por caminhos diferentes, alguns muito dolorosos, também por causa de erros pelos quais, de várias maneiras, cada pessoa carrega feridas e cicatrizes. E Deus nos quer juntos porque sabe que cada um de nós, aqui, hoje, tem alguma coisa única para dar e receber e de que todos nós precisamos. A penitenciária feminina de Giudecca tem capacidade para 111 detentas, mas atualmente acolhe 80 e tem sido um espaço de reabilitação, já que algumas começaram a costurar e trabalhar na lavanderia, por exemplo. Mas a prisão é uma realidade dura e problemas como a superlotação, a carência de instalações e de recursos, os episódios de violência geram muito sofrimento, comentou o Papa em discurso, mas que também pode se tornar um lugar de renascimento moral e material, onde a dignidade de mulheres e homens não é colocada em isolamento, mas promovida através do respeito mútuo e do desenvolvimento de talentos e habilidades, talvez que ficaram adormecidos ou aprisionados pelas vicissitudes da vida, mas que podem ressurgir para o bem de todos e que merecem atenção e confiança. Por essa razão, garantiu Francisco, paradoxalmente, a permanência em uma prisão pode marcar o início de algo novo através da redescoberta de belezas inesperadas em nós e nos outros, como é o caso da prisão de Giudecca, que foi escolhida para receber uma exposição de artes da Bienal de Veneza e através da qual as próprias detentas contribuem ativamente, lembrou ainda o Papa. No pavilhão da Santa Sé, as obras de 9 artistas são dedicadas aos direitos humanos e aos mundos marginalizados, às periferias onde vivem os últimos. Todos nós temos erros a serem perdoados e feridas a serem curadas, reforçou o pontífice. exortando a renovar a partir de hoje, eu e vocês juntos, a nossa confiança no futuro. Uma mensagem de humanidade que se estende além da ilha de Giudecca, em Veneza, para se redescobrir os valores intrínsecos colhidos a partir da experiência diária vivida dentro de um cárcere.
É fundamental que anche il sistema carcerario offra ai detenuti e alle detenute strumenti e spazi di crescita.
É fundamental que, inclusive, o sistema penitenciário ofereça aos detentos e às detentas ferramentas e espaços para o crescimento humano, espiritual, cultural e profissional, criando as condições para a sua reintegração saudável. Não isolar a dignidade, mas dar novas possibilidades.
Depois do encontro com o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação e responsável pelo pavilhão da Santa Sé na Bienal de Arte de Veneza, o Papa dirigiu-se à Capela da Prisão, na Igreja da Madalena, para encontrar os artistas. Francisco iniciou seu discurso afirmando que gostaria de enviar a todos a seguinte mensagem: o mundo precisa de artistas, confirmando que, ao lado deles, não se sentia um estranho, sentia-se em casa, e explicou que, na verdade, se aplica a todo ser humano.
A arte riveste o estatuto de città-refúgio, uma entidade que desobedece ao regime de violência e discriminação.
A arte tem o status de uma cidade-refúgio, uma cidade que desobedece ao regime de violência e discriminação para criar formas de pertencimento humano capazes de reconhecer, incluir, proteger, abraçar a todos. Todos, a começar pelos últimos. Enfatizando em seguida que seria importante que as várias práticas artísticas pudessem se estabelecer em todos os lugares como uma espécie de rede de cidades-refúgio, colaborando para libertar o mundo de antinomias insensatas e já vazias, disse o Papa, que tentam se apoderar no racismo, na xenofobia, na desigualdade, no desequilíbrio ecológico e na aporofobia, esse terrível neologismo que significa fobia dos pobres. Por trás dessas antinomias, há sempre a rejeição do outro.
E o Papa ainda fez um importante apelo aos artistas, pedindo: imaginem cidades que ainda não existem no mapa, cidades onde nenhum ser humano é considerado um estranho. É por isso que, quando dizemos estranhos em todos os lugares, estamos propondo irmãos em outros, em todos os lugares. E vamos a uma reflexão final sobre a viagem de ontem com o nosso colega Túlio Fonseca, que esteve em Veneza.
Uma presença inesperada, rápida, porém repleta de significados. Foi assim que muitos dos moradores de Veneza resumiram a visita do Papa Francisco na manhã deste domingo 28 de abril. O Santo Padre chegou com antecedência à cidade, o que permitiu que sua rápida viagem fosse ainda mais aproveitada. Francisco também vivenciou realidades próprias dos venezianos ao chegar à Basílica Nossa Senhora da Saúde em um barco. Aos jovens que alegres cantavam esperando o Papa, um alerta do Santo Padre sobre o uso excessivo do celular provocou a juventude para que possam dar mais importância ao encontro com o próximo. Ao atravessar a ponte rumo à Praça São Marcos, o pontífice se preparou para a celebração da missa, seguida da oração do Regina Caeli. Mas antes, saudou os fiéis que o aguardavam e os sorrisos preencheram este momento. E sem dúvida, o encontro emocionante com as detentas da penitenciária feminina de Veneza foi um momento singular durante a visita pastoral de Francisco. Quem comenta sobre a mensagem deste encontro é o cardeal José Tolentino, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Evangelização e curador do pavilhão da Santa Sé na Bienal de Artes de Veneza. Vamos ouvir.
A mensagem é aquela que o Papa Francisco repete tantas vezes, que é colocar a pessoa humana no centro e que todos têm uma dignidade que nós precisamos abraçar. Ainda me recordo que na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, o Papa disse aos jovens: há só um momento, só um, em que podemos olhar para o outro de cima para baixo. é quando nos inclinamos para Ele, para lhe dar a nossa mão e o fazer levantar. Penso que é esta a mensagem do pavilhão da Santa Sé, onde a arte contemporânea vem ao encontro de um lugar de dor, de sofrimento, mas também um lugar de esperança, um lugar humano que é preciso habitar, que são os cárceres, as prisões. E isso dá um exemplo enorme a toda a comunidade cristã e a comunidade humana para dizer que não podemos descartar ninguém, mas temos de abraçar e dar novas oportunidades a todos. Isso eu penso que as mulheres detidas neste cárcere entendem muito bem.
De Veneza, para os estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Túlio Fonseca.
E Verona espera o Papa Francisco no dia 18 de maio. A sala de imprensa da Santa Sé difundiu nesta manhã as etapas do dia do pontífice, previstos encontros com sacerdotes e os consagrados, jovens e crianças, os detentos da Casa de Montorio. Francisco ainda presidirá o encontro Arena da Paz, Justiça e Paz se abraçam, e a Santa Missa no estádio de Bentegode, antes de retornar ao Vaticano. A Rádio Vaticano, Vatican News, transmitirá todos os eventos ao vivo com comentários em português. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.